Então você fazia o fanzine, porque era só isso que tinha para fazer, praticamente. Com essa reestruturação, internet, mais livrarias, a Itiban é dessa época, né, 89 Itiban, você vai ter esse mercado se reconfigurando. Os fanzines passam aos poucos a não ser mais a sua única forma de divulgar o seu trabalho, né? Você tem a internet, que você não paga nada, né? Paga nem tempo, você tem que ter a conexão, mas é barato, né? A coisa digital, né? Esses formatos, webcomics e tal. Os fanzines, eles passam por um processo semelhante ao que outras técnicas também experimentaram, né? Então, por exemplo, o cara que fez as xilogravuras pro livro do Hanstein em 1500 e sei lá o quê, ele não fazia aquilo para ser artístico, ele fazia aquilo porque era aquilo que tinha, né? A Semana Ilustrada era feita em litografia, não era para ser artístico, né? O Ângelo Agostini não fazia as coisas para ser artístico, né? Porque era o que tinha, né? E aí você vai adotando outras tecnologias, elas vão se hibridizando, elas vão se transformando, né? E você não deixa de usar essas antigas tecnologias de produção de imagem, de reprodução de imagem. O que você vai ter são aí opções mais funcionais, mais dentro de um certo padrão da indústria, né? Mas você tem ainda, o offset não fez desaparecer a litografia, o clichê, a rotogravura não fez desaparecer a xilo e assim por diante, né? Então, assim, os fanzines não desapareceram por causa dos livros ou da internet ou do digital. Eles vão se tornando mais gradativamente mais experimentais. As pessoas fazem fanzine porque elas querem. E aí você vai tendo uma coisa que os fanzines, eles vão gradativamente se diluindo no que eu acredito que é um conceito bastante similar, mas não coincide totalmente, que é o de impresso de artista. Então você vai ter aí as grandes feiras, né, que começam. A Feira Pana, que eu acho que ainda é a principal, ela é de 2013.
Suportes especiais de papel.
Suportes especiais, formas alternativas de impressão. Né? Então você vai ter fanzine feito de carimbo e sei lá mais o quê, o fanzine feito em serigrafia. Né? A outra coisa que você não sabe nem se é um fanzine, é aquele trato que você tem uma coisa que imita uma fita cassete. Entende? Vira uma coisa muito similar a essa ideia de livro de artista. Né? Então eu vejo mais isso, assim, a transformação eu vejo mais nesse ponto. E aí você vai ter as instâncias digitais, quando elas precisam ser usadas, e as instâncias físicas, quando também convém, quando você vai ter um melhor resultado. Né? Você tem um pouco, você perde um pouco esse fascínio pelo texto padronizado, pela coisa assim, que era uma coisa que era muito cara a nós que vimos a coisa toda sendo feita no MOOC, né? A gente achava aquilo incrível e tal. Aos poucos aquilo vai dando de volta o lugar ao manual, ao artesanal, né? Você tem esses movimentos que são oscilatórios, pendulares, né?
E você curte animação de uma forma geral?
Gosto,
assim?
É. acho legal.
E dentro dessa coisa dos games, você citou as feiras também. Não sei se é coisa de velho que eu vou falar aqui, mas, por exemplo, eu acho uma estética meio feia desses jogos todos, assim. Essa própria... Tem muita tecnologia, muitas vezes, mas parece que a estética fica uma coisa muito... Um dark que não me agrada, digamos assim, não sei.
Acho que você vai ter a correlação disso com esse universo expandido Marvel, né? Eu tenho que admitir aqui que eu não tenho o menor saco, assim, pra... Eu não sei em quantos filmes está o Homem-Aranha, e não me interessa.
Fico aliviado, então, porque se você que é da área está dizendo isso, então estou absolvido, porque é muita repetição e muito...
Eu não tinha paciência para a história de quadrinhos de super-herói, não tenho paciência.
Aí o cara morre, depois volta, daí
ele morre, mas ele não morreu. Mas não... Gente, velho, assim, tipo, o que eu sempre digo, quem quer ir vai firme na emoção, divirta-se, eu vou fazer outra coisa. Tá? Eu acho que os videogames são um pouco isso. Existem videogames com estéticas um pouco mais experimentais. Tem um que ele me lembra esse desenho animado que é o Cuphead. Eu não sei se é um videogame que também é o Cuphead, mas ele tem essa estética lowbrow que remete a essas animações antigas, essas animações dos anos 30, né, anos 40, anos 20, aquela coisa, aquele olhinho com um cortezinho assim que o Mickey tinha na origem, né? E essa tem uma discussão, né, no caso dos videogames, que eu considero bastante interessante, que é essa parte do realismo, né, no videogame. E essa é uma discussão já tem alguns anos, não sei em que pé que está isso, mas tinha aquela coisa da falta de realismo nos videogames, né? E aí, que negócio, né, cara? Em primeiro lugar, isso é um jogo, né? Isso é um brinquedo. Pra gente, no extremo, você pode considerar que é um brinquedo, né? E aí você tem... Eu lembro de dois casos bastante interessantes. Um deles era um jogo de guerra do exército americano chamado Arma, que se propunha a ser um jogo realista. E realista era o seguinte: se você estava num lugar lá X, né? E aí você tinha que marchar até um objetivo, não sei das quantas, 10 quilômetros, você ia ficar caminhando por 10 quilômetros. Tipo, uma pessoa que ande mais ou menos rápido vai levar 2 horas. Essa, né? Aí você fica lá 2 horas, caminha aquela trolha, né? Aí você chega lá, aí você fica lá. Porque não tem nada, que o inimigo não tá lá.
E
lá.
Tem uns que me parecem uma mistura daqueles paintball com Big Brother, né? Aquelas coisas meio filmado ali, né? É. E aí, tem gosto pra tudo,
e,
né?
E aí tem um outro que eu acho que é mais maravilhoso ainda. Esse aí, eu acho ele meio zoado, porque ele era entendido assim como uma peça de propaganda, uma coisa que era para induzir o jovem a se alistar no exército e tal. Não sei se teve sucesso ou não, mas enfim, tinha esse lance aí, né? E tem um outro que eu acho que é maravilhoso, eu não consigo lembrar o nome do jogo, mas é tipo Gran Turismo, ônibus, não sei o quê. Era uma coisa assim, era uma viagem entre duas cidades do interior dos Estados Unidos, tipo, não era Nova York, era tipo Tucson e Durango, sei lá, uns negócios assim, distantes 800 quilômetros uma da outra. E aí você é o motorista de um ônibus e a sua missão é ir, tô dando os nomes aqui, né, Tucson, vai dizer, eu não lembro agora exatamente, é levar o ônibus de Tucson até o outro negócio por 800 quilômetros com tacógrafo, ou seja, você não pode nem acelerar aquela trolha, você tem que andar 80 por hora, né, não pode largar o controle, porque senão o ônibus sai da pista e você perde o jogo, né, e aí quando você chega no outro lugar depois de dirigir por 10 horas, você ganha um ponto.
Rapaz.
Eu acho maravilhoso, rapaz.
Mas eu acho que fizeram filmes assim, não tinha um que era um. Não sei se era um caminhão ou era um trem que eu tinha que manter a velocidade média ali, porque senão acontecia alguma coisa.
Esse era o primeiro foi com a Sandra Bullock, né?
Keanu Reeves, não era?
Era o Keanu Reeves, né? A Sandra Bullock, que é o.
Caramba. Me veio a imagem, mas não estou lembrando o nome agora. Mas é sempre com essas condições extremas e. Né?
Não, mas isso não é extremo. Isso aí é você respeito. Você podia andar menos, então. Mas também não podia andar muito menos, porque senão a polícia vinha e te multar. Se você andasse mais também. Você ficava 80 por hora. Naquela estrada. E aqueles gráficos assim de 1900 e Guaraná com rolha, né? Aquela. Você ali, né? E o volantezinho assim, mexe pra cá, mexe pra lá. 10 horas disso, né? Aí quando você chega lá na outra cidade, você ganha um ponto.
Um ponto. Olha que ponto suado, né? É aquele empate fora de casa e olha lá. E agora fiquei preocupado com aquela coisa que você falou do instigar o cara a se alistar nas Forças Armadas, que não demos ideia, por favor, né? E, Guilherme, a coisa do quadrinho hoje, que espaço que você acha que ele tem? Ele é mais lido, menos lido, com essa história toda?
Se ele é mais lido ou menos lido, não tem essa informação. O que eu sei...
Porque o jornal impresso não existe mais, praticamente, né? E as tiras eram muito... Na época da Folha, aquilo teve uma certa coqueluche ali, né?
Sim, não. Elas eram parte, né, da coisa toda ali, o jornal.
Abria o jornal, já dava de cara ali, né?
Sim. A Folha mesmo, ela teve esse movimento aí de tentar se tornar um jornal relevante, né, nos anos 70, e os quadrinhos eram parte disso, né? Então tinha isso. Eu acho, eu também não tenho dado para isso, né, dados assim, mas assim, você teve aquele momento do, acho que era PNBE, Plano Nacional das Bibliotecas Escolares, eu acho que era isso, que você tinha aquele boom de adaptações para os quadrinhos, da literatura para os quadrinhos, né? Então você tinha, eu posso estar sendo injusto aqui, mas eu não lembro de ter visto nada muito interessante, até por coisas feitas por artistas que eu gosto, assim, mas não lembro, posso estar enganado aqui. Mas o que acontecia era, você tinha daí, aí sim você tinha uma produção muito maior, né, desses quadrinhos, que não são assim os quadrinhos da Marvel, não sei o que, ou da Turma da Mônica, já que estamos falando no Brasil. As editoras, elas se financiavam por isso, e elas tendiam a tentar alguns voos um pouco mais ousados com outros artistas promissores, alguns que já tinham atuado essas adaptações, né, esse tipo de coisa. Então você tinha uma formação de um profissional, você tinha um financiamento das editoras, a coisa estava se expandindo. Mas daí, como tanta coisa, né, não temos mais isso. Né. Hoje em dia eu vejo bastante gente produzindo, bastante gente publicando, muita publicação por conta. Né. Eu diria que a gente continua aí com uma produção pujante, uma coisa que talvez tenda um pouco a um certo nicho, né? De forma assim, eu não vou saber se lê mais ou se lê menos, mas o pessoal continua produzindo, consumindo, lendo, né? A Itiban tá aí firme, forte. O Bienal de Quadrinhos é aquela explosão, né? A FIC mesmo, que eu acho que é o outro Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte, que é o outro evento que me interessa muito, né? Muita gente ali na parte autoral, o Artist Alley, que eles falam, né? Acho que no FIC não tem esse nome, mas... então, eu diria que a coisa está caminhando, né? Caminha bem, assim, né?
Quem já trabalhou em agência sabe que os designers, eles se intitulam com arte, né? Vai chegar a arte e tal.
Sim.
E aí a gente cai naquela discussão design, arte. A gente sabe as nomenclaturas e as definições, sim, mas... Em que ponto que essas coisas se cruzam e quando se cruzam? Não tem muita supervalorização? O design, às vezes, ele é colocado numa prateleira ali que não tem, né? Que não é para ele, né?
Eu vejo da seguinte forma, né? Eu acho que publicitário gosta de achar que é artista, né?
Escritores, roteiristas...
roteiristas gostam de achar que é escritor e muitas vezes são.
Sim.
Né? Em muitos casos são e em muitos casos não são, né? Eu acho que tem uma discussão interessante... Porque tem os pontos de contato. O que eu quero dizer assim, você não tem limites claros entre o que é uma coisa e o que é outra. Tá? Você vai ter muitas zonas cinzentas entre uma coisa e outra. Eu acho que isso ajuda a causar bastante confusão aí nos conceitos. Né? Mas eu acho que o que tem muito é essa ideia da arte pura versus a arte aplicada. Né? Que eu vejo como coisas diferentes, tentando não ser muito elitista, nem muito hierárquico nessa parte, tá? Mas eu acho que tem uma confusão aí por causa disso, por causa desses pontos de contato. Então você em publicidade, você vai ter muita coisa ali que usa conceitos estéticos, que usa princípios de composição, de cor, de desenho mesmo, né? Mas tem uma coisa que para mim ajuda bastante a esclarecer essa confusão. É uma entrevista dada por uma pesquisadora e artista também, que é a Edith Derdick. Ela tem um trabalho bastante voltado para o desenho especificamente, e isso é uma coisa que eu venho falando bastante para os meus alunos, inclusive. Assim, ela faz uma diferenciação entre o desenho na ilustração e o desenho nessa chamada arte pura. Eu não gosto desse nome, mas nunca consigo ver como outro melhor. Essa arte chamada arte contemporânea, vamos dizer, né? Arte artística, sei lá. E ela trouxe uma diferenciação que, para mim, desatou um nó tremendo. Assim, né? O desenho na ilustração e o desenho na arte. Né? Na ilustração, o desenho ele é uma resposta para uma questão que é colocada. Na arte, o desenho ele põe a pergunta. Ele não te dá necessariamente a resposta. Então, não é um ponto de chegada, no outro é um ponto de partida. Isso, para mim... Você pode aplicar aí, sabe, essa diferenciação toda das chamadas artes aplicadas, design gráfico, design de produto, a publicidade, e essa outra arte que não tem necessariamente uma contrapartida utilitária. Né? Então eu vejo dessa forma. Assim, eu acho que a publicidade ela é uma coisa que não é arte, ela é uma outra coisa. Tem esse cara que eu sempre cito também, que é o Nicolai Tarabukin, que é crítico soviético, da hora ali do construtivismo soviético, né? Ele fala das artes do cotidiano, então ele vai falar assim, de cartazes, publicidade, estamparia, né? Ele vai pegar algumas coisas ali e vai colocar como essas artes do cotidiano. Eu acredito mais nessa... E não tentar se preocupar demais com essas diferenciações. Entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas elas podem ser a mesma coisa, em muitos casos. Né?
Eu penso que, pela história do quadrinho, E ele faz esse papel de educação, ele também ele, é uma coisa muito política, né? Sempre foi.
Sim.
E nas suas aulas, por exemplo, os alunos, eles te cobram, digamos, esse lado artista, ou eles se atêm mais ao, digamos, ao programa que é proposto, ou as coisas acabam se misturando também?
Eu acho, isso é uma sensação que eu tenho, é que os meus alunos, eles acabam me vendo, assim, como alguém que tem uma atuação profissional, né? Eu sou, afinal de contas, atuo ainda, né? Venho atuando por muitos anos e atuo ainda como um desenhista profissional, né? Com as minhas limitações, claro, mas eu acho que eles me olham por esse lado, assim, sabe? E eu sempre deixo muito claro, assim, eu não sou um artista de galeria, expus em museu uma ou duas vezes, galeria mais outras duas, eu sou um outro tipo de artista, assim. E eu não acho que eles cobrem muito isso, até porque isso é uma coisa que eu já levo, né? Eu procuro levar essas discussões em arte, porque tem uma coisa ali que se aplica à arte de forma geral. Eu não preciso, eu acredito que eu não preciso ser exatamente um artista de galeria ou de museu, mas principalmente de galeria, esse circuito da validação da arte, tal, essas instâncias, né, de validação da arte, para poder falar sobre arte com os alunos, né? Eu acho que eles nunca me senti cobrado por esse lado, assim.
Mas você tem muito, além das publicações, muita participação em Bienal, muita coisa de exposição também. Então o teu trabalho também atende e participa de todo esse fluxo, né?
Sim, a Bienal de Quadrinhos, né? Eu participei bastante, assim. Assim, o trabalho acaba circulando. Eu acho que ele não circula tanto, né? Eu acho que eu gostaria que ele circulasse mais, talvez. Mas também nunca foi uma coisa que eu persegui, né? Como um objetivo, né? Mas eu acho que é como o trabalho de todo artista, né? Ele acaba tendo essas... acaba incidindo de formas diferentes, né? Eu acho que é uma parte do fascínio, né? Dessa atuação como artista, né? Então eu... né? Aparece uma coletânea, eu procuro estar nela. Aí aparece uma exposição, aparece um edital. Aí eu quero participar porque... por essa necessidade de se expressar, né, de colocar a nossa criatividade, a nossa palavra, né, para estar com as outras pessoas. Eu acho que a gente é artista por isso, né? A gente tem algo mais, assim, sempre para dizer, a gente quer falar, a gente quer se conectar, né, de forma geral, claro.
De todo esse pessoal renomado aí, os grandes quadrinistas e chargistas, se fosse para você, lógico que é como se fosse uma canção, existe a parte sonora e a palavra, né?
Uhum.
O quadrinho você não tem como separar, mas se fosse para ser um pouquinho mais crítico, assim, você acha que a produção como um todo, historicamente até, ela se resolveu mais plasticamente do traço e o texto ficou em segundo plano, ou as coisas juntas funcionam bem?
Eu acho que quando você pensa só numa coisa, eu acho que ela tem... ou só na parte visual, vamos dizer, se você não pensa em narrativa, né? Porque ao fim e ao cabo, o que você está fazendo, você está contando alguma coisa, né? Como uma literatura, né? Aí tem gente que acha que não é literatura, tem gente que acha que é literatura, né? Acho que isso é uma discussão que não está resolvida. E nem eu vou me enfiar nisso. Mas quando você não pensa a história em quadrinhos dessa forma, eu acho que ela perde bastante em interesse e em qualidade. Então você tem uma parte aí que se desenvolveu muito, né? Então, por exemplo, essas próprias histórias aí de super-heróis, né? Você compara os desenhos que você tem hoje em dia com o que se fazia nos anos, sei lá, nos anos 80, né? Não há tanto tempo atrás, né? Não faz tanto tempo. Os desenhos, assim, nossa, super intrincados, uma coisa, aqueles cenários, assim, cheio de janelinha, aqueles prédios tudo cheio de janelinha, assim, fala, caramba, não. Claro, aquilo ali tem, acho que alguma coisa daquilo ali deve ser modelagem 3D, eu nem sei, nem imagino. E a sensação que eu tenho é que quanto mais eles capricham no desenho, menos interesse eu tenho, né? E aí, às vezes, você vai ver, assim, trabalhos
E não dá pinta de ser uma coisa periódica também, porque teria dificuldade até para fazer, né? Rápido, né?
Sabe? Aquilo ali você tem estúdios bastante segmentados, gente que cuida só do fundo, outro cuida só do não sei o quê, outro cuida só da... Nos mangás você vai ter isso levado ao extremo, né? Ao ponto de que alguns grandes artistas às vezes faziam só as carinhas, assim. Então você às vezes vai ter um mangá que a cabeça tá em branco, assim. Porque naquela pauleira ali, não, isso me foi dito pelo menos, né? A pessoa, tipo, de 300 e tantas páginas, escapou uma carinha ou duas ali.
Faltou revisão.
Faltou às vezes uma revisão ali.